Então, na semana passada, nós vimos um pouco mais a parte técnica aqui. Eu queria me aprofundar um pouco mais. Então, só para relembrar, a Torá dizia o seguinte. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Kotomar el Bnei Israel, assim você vai falar para os filhos de Israel. Atem reitem, vocês viram que min hashamayim dibarti imachem, que dos céus eu, Deus, falei com vocês. E portanto, lo ta'asun iti, vocês não vão fazer comigo, quer dizer, vocês não vão fazer com aqueles que estão comigo, ou seja, não façam réplicas de tudo aquilo que está junto de mim, seja dos astros, sol, lua, estrelas, anjos, partes do templo. Elohei Hesed, Elohei Zahav, lo ta'asu lachem. Deuses de prata e deuses de ouro não façam para vocês. Como nós vimos, quer dizer que, mesmo que eu ordenei vocês fazerem no templo dois cruvim em cima do Aron HaKodesh, em cima da Arca Sagrada, não façam ela de prata, porque se for de prata e não de ouro, como eu ordenei, já é idolatria. E não vão fazer mais do que eu ordenei. Eu falei dois, é dois, não mais. Porque senão já são idolatrias de ouro. E não vão fazer para vocês, quer dizer, não venha dizer, ah, no templo tem, então eu vou fazer na sinagoga também, vai ficar bonito. Não, eu ordenei no templo, é só no templo. Na sinagoga, se fizer, é idolatria. Depois a Torá falou, Mizbacha damata aseli. Um altar de terra você vai fazer para mim. Vezavachta alá, você vai oferecer sobre ele et olotecha, as oferendas de olá, vet shelamecha, as oferendas de shlamim, et sonecha vet bekarecha, o seu rebanho e o seu gado. Bechol hamakom asher azkir et shemi, em todo o lugar onde eu for mencionar, onde eu for lembrar o meu nome, avó elecha uverachticha, lá eu virei e o abençoarei. Veim misbach avanim ta'aseli. Quando vocês fizerem um altar de pedras, quer dizer, no templo fixo em Yerushalayim, lo tivnet hem gazit. Você não vai construir ele com pedras cortadas com metal. Ki harbecha heinafta aleha vatechaleleha. Porque você está passando uma espada sobre ele e você está profanando ele. Você não vai subir no meu altar com degraus, e sim, então, tem que fazer uma rampa, para que não se revele as suas partes íntimas em cima do altar. Antes de prosseguir, eu só queria falar.
Não, o que você falou a aula passada? Por que você tocou naquele nome do Verme? Eu não lembrei.
Tá, então eu vou justo falar sobre isso agora.
Ah, tá.
Só anotei para não esquecer de falar um detalhe. Eu queria só retificar, semana passada eu falei, mas não foi preciso da forma que eu falei errado, um detalhe. Quando eu fui olhar de novo, então eu queria só explicar melhor como é que funciona esse negócio do altar. O altar não pode ser construído com pedras que foi passado qualquer ferro, qualquer metal sobre ele. Então você tem algumas formas de se fazer o altar. Primeira coisa, eu tenho que ter certeza que nesta pedra nunca passou um metal. Então se eu for, por exemplo, numa pedreira, comprar pedras para fazer o misbeach, quem te garante que nunca passaram aqui um metal? E passar um metal quer dizer se alguém passou um estilete nele, ou se alguém raspou o martelo sem querer nele, não pode usar essa pedra. Então, para fazer o altar no templo, era necessário pegar pedras de algum lugar que você tem certeza absoluta que nunca passou um metal sobre ele. De onde que se pegava, então? Ou pegava do mar, do fundo do mar. Você tem certeza que lá nunca passou um metal. Ou do fundo da terra. Quer dizer, você tem que cavar algum lugar, pegar lá no fundo, que você sabe que é uma pedra que nunca foi mexida antes, e dessa você vai poder usar para fazer o altar. Como que você vai cortar essa pedra? Você quer uma pedra que seja lisa. Não é essa, tem que ser lisa para fazer um altar. As pedras que são do mar já tem essa característica. Por conta da água ficar roçando a pedra, ela já é lisa. Então, se você pega pedras no fundo do mar, você já tem pedras lisas, já são prontas para o uso. Se você pegar essas pedras na terra, no fundo da terra, pode ser que sejam mais lisas e há grande chance que não são tão lisas. Nesse caso, para poder cortar essa pedra para usar ela no templo, eu vou precisar usar daquele bichinho que nós falamos na semana passada, o shamir, que inclusive o rei Salomão utilizou ele para a construção do Beit HaMikdash, que é o detalhe que eu preciso retificar. Então, essa é a forma de se fazer o altar. Se você quer cortar uma pedra com o shamir, você tem que fazer um desenho de uma linha. Você põe o shamir, ele vai andando em cima dessa linha que você desenhou, e a pedra começa a rachar embaixo dele. E dessa forma você consegue separar em dois pedaços.
Que louco.
Então, detalhe importante. A proibição de se passar metal nas pedras recai somente sobre as pedras do altar. Só. Então, por isso, para o altar não pode ter passado nenhum metal. As pedras para a construção do templo sagrado não tem proibição que sejam cortadas com metal. Mas, quando o rei Salomão construiu o primeiro templo, o rei Salomão, filho de Davi, construiu o primeiro templo, ele queria levar e extrapolar um pouco esse conceito da espada, de não ter metal no templo. E ele não quis que no templo fosse usado metal para a construção do Beit HaMikdash. Isso dentro do templo, quer dizer, no monte do templo não podia ter metais. Como está escrito lá no livro de Melachim Reis, quando foi a construção do Beit HaMikdash, está escrito que nenhum som de ferro foi ouvido sobre o monte do templo. Então, como é que ele cortou as pedras para fazer todas as paredes, toda a construção? Ele cortou elas fora do monte do templo. Já foram cortadas, já vieram cortadas. Não precisava ficar serrando elas lá. Elas já vinham preparadas de fábrica, entre aspas. Chegava lá, era só montar.
Mas daí foi cortada com metal?
Então, aí tem duas opiniões. O que quer dizer? Quando o livro de Melachim, lá em Reis, só diz que o Shlomo HaMelech construiu o templo e não se ouviu o som de metal no monte do templo. Então, tem uma opinião que diz que ele cortou as pedras na pedreira com metal e trouxe elas prontas e só montou. Então, no monte do templo não teve cortes. E tem uma outra opinião no Talmud que diz que o Shlomo HaMelech nem na pedreira usou metal. Ele usou o shamir.
Que nem isso, se ele usa fora ou usa dentro, quebra o princípio.
Não, não quebra o princípio, de novo. A proibição da Torá é só o altar.
O resto pode.
O resto do prédio não tem proibição.
Sim, mas o princípio era o negócio da espada.
Então, o princípio da espada é só sobre o altar.
Tá.
Certo? A Torá diz que o altar não pode se passar metal. Por quê? Porque metal é espada. Metal igual a espada. Shlomo HaMelech quis extrapolar um pouco esse conceito para efeitos do templo. Então, no monte do templo, não tinha som de metal. Eu não queria trazer como se fossem espadas ali para a construção do templo. Agora, essas pedras, como foram fabricadas? Aí tem duas opiniões. Tem aqueles que dizem que na pedreira ele sim usou metal, porque não tem problema. Era só uma questão aqui filosófica, que no monte do templo ele não quer. E segundo outra opinião, ele usou chamir para cortar essas pedras. Então ele nem usou metal, nem mesmo fora do monte do templo. Terceiro lugar é que tem as pedras do Roshen. O Kohen Gadol usava o peitoral. E nesse peitoral tinham 12 pedras, onde em cada pedra tinha o nome de uma das tribos. Pedras preciosas, onde cada uma delas tinha gravado o nome de uma das tribos. Esta gravação, como era feita? A Torá diz que a pedra precisa ser completa. Pedra completa significa que se eu for agora gravar na pedra com... Não sei como se chama exatamente a forma de se gravar, qual aparelho que se usa para gravar. Você vai bater com uma ponteira, alguma coisa assim. Você está gastando da pedra. Essa pedra não está completa. E a Torá diz que as pedras do Rocha precisam ser completas.
Completa quer dizer bruta.
Bruta. É. Quer dizer que não falta nada dela. Então como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Então o Moshe Rabbeinu foi o primeiro a utilizar o chamir. Colocando o chamir em cima da pedra, nos lugares onde você marcava o nome, o chamir ia passeando em cima dessas marcas, você vai colocando, ele vai passeando só em cima das marquinhas, e ele racha a pedra. Não está faltando nada da pedra, a pedra está inteira lá, só está rachado naqueles lugares e fica automaticamente gravado. Então Moshe Rabbeinu foi o primeiro a usar o chamir para gravar nas pedras do peitoral. Isso foi usado posteriormente quando precisava trocar a pedra, ou perdia a pedra, ou o que acontecia com a pedra. E também o Shlomo HaMelech usou para o templo, segundo essa opinião, que ele precisava para as pedras, já que ele não quis usar metal de jeito nenhum, nem nas pedras do templo. Agora, voltando para o nosso assunto aqui em geral, vamos entender um pouco mais profundo qual é o conceito que a Torá está transmitindo logo depois da outorga da Torá, como fechamento do assunto. A Torá vem e traz algumas mitzvot que aparentemente não tem nenhuma conexão entre uma e a outra. Mas elas sim têm a ver. Primeira coisa que a Torá falou aqui, que não pode fazer réplicas e imagens de todas as coisas que estão próximas de Deus. Segunda coisa que a Torá disse aqui é que você vai fazer o altar de terra e depois você vai fazer o altar de pedras. E nesse altar de pedras do templo você não pode passar metal sobre ela. E terceiro lugar, você não pode subir no altar com degraus, precisa usar uma rampa. É interessante que quando acontecia algum acidente e algum metal raspava no misbeach, no altar, eles precisavam imediatamente trocar aquela pedra.
Para fazer uma reforma. Esse protocolo, ele continua também no segundo templo.
Sim. Sim. Então, no altar, nada de metais. Mesmo no segundo templo, se Deus quiser, no terceiro templo vai ser a mesma regra. Então, em primeiro lugar, Deus fala para o povo aqui, olha, vamos declarar uma coisa, deixar bem claro. Vocês viram que fui eu que falei com vocês dos céus. Ou seja, está bem claro para vocês o nosso relacionamento direto, sem precisar de intermediários. E vocês viram isso de forma bem clara. E o reconhecimento disso precisa afastar qualquer tentativa de criar qualquer coisa que sirva de representação divina perante você. Não precisa de representação divina. Deus tem contato com você direto. Quando você quiser perceber a bênção de Deus, ou melhor, quando você quiser perceber a proximidade de Deus, é só olhar as bênçãos de Deus. Deus não precisa, não quer e não permite que haja qualquer tipo de representação da divindade. a representação de Deus é a bênção de Deus. São as ações de Hashem. E acabou, isso é suficiente. Nós temos vários símbolos. Só que aqui mora a grande diferença entre os símbolos judaicos e os símbolos de outras civilizações. O homem não necessita de símbolos que venham representar Deus. Mas sim, Deus é que necessita de símbolos que vão lembrar para o homem quais são as características e qual o comportamento humano que Deus exige de você. Isso é muito importante. Então, de novo, nós não necessitamos, o homem não necessita de símbolos que representem Deus. É o contrário. Deus quer que haja símbolos que representem o comportamento que Deus exige do ser humano.
Dá um exemplo, Meir, dá um exemplo.
Vamos ver, vamos ver. Então, primeira coisa. Vem a Torá em seguida e fala, Lo ta'asun iti. Não façam comigo, não façam réplicas das coisas que estão ao meu lado. Quer dizer, qualquer coisa que você for pegar para fazer uma simbologia, uma representação de algo que está próximo de Deus, algo que está nos céus, algo que serve Deus, vai sempre se tornar Elohe Hesef. Vai sempre se transformar numa idolatria de prata, de ouro, do que for. Ah, mas eu estou fazendo um solzinho, porque você vai acabar transformando esse solzinho em idolatria. Eu estou fazendo a representação do anjo. Vai acabar se transformando numa idolatria. Por isso diz Deus, já vamos cortar pela raiz essa história. Não faça qualquer representação de coisas que estão próximas de Deus. De coisas que servem Deus. E mesmo aquelas representações que Deus está falando para você fazer, que é o exemplo dos querubim, que eram duas esculturas de ouro que tinham em cima da Arca Sagrada, que tinham asas e um rosto de um menino e de uma menina, respectivamente, eram dois. Você vai fazer isso simplesmente porque Deus te ordenou construir isto em cima do altar, do Arona Kodesh, da Arca Sagrada? E somente isso. Eu estou te exigindo que você faça, estou te ordenando a fazer esses querubim, que são um símbolo de comportamento humano que vocês devem ter. Os querubim não vêm representar Deus, não vêm representar anjos. Nós vamos ver, se Deus quiser, quando chegarmos lá para frente na construção dos utensílios do templo. Esses querubim representam, por exemplo, o fato das crianças, era um menino e uma menina, o fato das crianças precisarem crescer em cima da Torá, quer dizer, as bases da educação da criança devem ser a Torá que estava embaixo deles. Representa a união que tem que ter entre as pessoas do nosso povo, que esses querubim estavam como se fossem abraçados. Então, a representação que você tem ali não é uma representação de coisas divinas e nem de coisas dos céus e nem de anjos, nem de nada. Não é o mundo espiritual representado aqui embaixo. Pelo contrário. Deus está te colocando isso e te ordenando construir isso para você ter um exemplo de como você deve se comportar. Se Deus deixasse a pessoa fazer do jeito que ele quer, as pessoas iam fazer uma representação de alguma coisa que lembra algo divino e iam transformar isso numa idolatria. A tal ponto que vem a Torá e diz, eu te ordenei fazer isso só no templo e de ouro da forma que Deus te ordenou. Se você fizesse de prata, já é idolatria. Você já está fugindo daquilo que Deus te ordenou. Se você vai resolver, ah, no templo tem cruvim, que lindo, então vou fazer na minha sinagoga, vou fazer na minha casa. De jeito nenhum. Se você fizer isso na sinagoga, é idolatria. Só no templo pode ser feito da forma que Deus te ordenou, no lugar que Deus te ordenou, do jeito que Deus te ordenou. Porque se você for fazer isso, você já vai acabar fazendo isso com intenções diferentes. De representar algo divino. Isso é proibido. Em seguida, a Torá continua agora o raciocínio. Eu estou te dizendo que não pode fazer coisas que representam algo de cima. Vem a Torá e diz, faça um misbeach, um altar de terra para você. O que isso tem a ver? Quer dizer que você não vai fazer coisas que estão comigo. Sabe o que você sim tem de fazer, diz Deus? Faça aquilo que você tem com você. Não vai imitar coisas do céu. Faça coisas da terra. Porque a sua função, a nossa função, não é trazer as coisas do céu para a terra. E sim a nossa obrigação é elevar as coisas da terra para os céus. A nossa obrigação é levar as coisas da terra para Deus. Então quando você vem perante mim, diz Deus, não venha se apresentar com coisas que vocês acham que tem nos céus. Esquece. Você me traz coisas que você tem na terra. E você vai fazer um altar de terra. Na terra. É proibido construir um altar em cima de pilares. Ah, mas é bonito. Não interessa. A Torá diz no chão. Pé no chão. Quando você vem me servir, é com pé no chão. Nada de ficar voando. Não vem me trazer coisas do céu para a terra. Deus quer que nós elevemos as coisas da terra para Ele. Então você pega o que você tem na terra. Você eleva isso. Por intermédio das suas ações, ações do ser humano, você vai elevar isto para Deus. E por isso que o Mizbeach tinha que ser de terra, na terra. E nesse altar, você vai ter que trazer oferendas. E essas oferendas não são uma ação de extermínio e de estragar alguma coisa. Pelo contrário, é a forma do homem se entregar para elevar as coisas da terra para Deus. Faz parte de todas as mitzvot que nós temos que elevar o que é material para se transformar em algo espiritual. Então, quando você vai perante Deus, servir Deus, não é para ficar pensando nas coisas dos céus para a terra, e sim o contrário. Como que eu posso elevar as coisas que estão na terra para Deus? E aí diz Deus, Bechol Amakom, em todo lugar, Asher Azkir et Shemi, que o meu nome for lembrado, quer dizer que quando eu quiser que o meu nome seja lembrado, quando eu quiser que você sinta a minha proximidade, você não precisa ficar procurando simbologias para se sentir próximo de Deus. Você vai perceber a proximidade de Deus pelas bênçãos que eu vou fazer recair sobre você. E aí a Torá continua e diz mais uma mitzvah. E quando você for construir um altar de pedra no templo sagrado, no deserto era feito com umas chapas de madeira e cobre, e dentro se enchia de terra. No templo você vai fazer de pedra, mas essa pedra, de novo, é no chão. Não pode fazer pedra no ar, é pedra no chão, mas vai ser de pedras. Quando você for fazer esse altar de pedras, você não pode passar nenhum utensílio de metal sobre essas pedras. Por quê? Porque elas representam, ela representa, a espada representa, o metal representa a espada, que representa o extermínio, principalmente, da vida. O objetivo do altar não é destruir a vida. e sim construir a vida. E por isso, a espada que representa a força da crueldade e da violência não vai ser santificada em cima de um altar judeu. A construção do Mizbeach, do altar, é para trazer tzedek, para trazer justiça e trazer humanidade. E não o domínio de espadas. E aí vem a Torá e diz, terceiro item. Quando você for subir no altar, você não pode subir com escadas. Para que não se revele a sua parte íntima quando você está subindo as escadas. Bom, nós vimos que não é que de fato vai revelar alguma coisa, porque os Kohanim usavam uma bermuda por baixo, mas pelo conceito de ter que afastar muito uma perna da outra, alguma coisa pode ser que o Mizbeach venha enxergar. E a Torá está dizendo nada disso. Quer dizer que do Mizbeach, do altar, também precisa vir para o povo o ensinamento da ética e do recato, que são os princípios de temor a Deus que o homem deve ter. Sem ter ética e recato, é à toa exigir a justiça e a humanidade. Tudo isso deve caminhar junto. E você precisa construir a justiça e a humanidade em cima de ética e recato. Isso significa que a Torá aqui está fechando todo o conceito de receber a Torá. Todo o conceito do decálogo, amarrando três pecados capitais, que são aquilo que principalmente o decálogo vem empurrar e impedir que haja no nosso povo. E que isso seja erradicado e acabado da raiz, pela raiz, que são idolatria, assassinato e relações ilícitas. Vem a Torá aqui e te coloca esses três pecados, que são considerados os três pecados mais graves da Torá, e que representam os três tipos de mitzvot, os três níveis de mitzvah que tem. São três pecados que representam o pecado entre a pessoa e Deus, a idolatria, o pecado entre a pessoa e o seu colega, o assassinato, o homicídio, e o pecado entre a pessoa e ele mesmo, que são as relações ilícitas.
As relações ilícitas entram em incesto, entram...
Sim, tudo.
Tudo.
Parte tudo da própria pessoa. É verdade que geralmente a pessoa faz isso com o outro, mas não obrigatoriamente. Ele pode fazer isso sozinho. Então vem a Torá aqui e amarra todo o conceito do decálogo, declarando os cuidados que você deve ter. Uma vez que você percebeu e viu que é Deus que estava falando com você. Se é assim, não tenha qualquer tipo de intermediário entre você e Deus. Saiba que você não precisa ter nenhum tipo de simbologia divina. Isso não existe no judaísmo. O que você vai ter são simbologias onde Deus está te transmitindo o que Ele quer que você seja. O que Ele quer que você faça. Como Ele quer que você se comporte. É esse tipo de simbologia que você vai ter em diversas mitzvot. Depois, a Torá vem e te diz que uma vez que você não vai fazer réplicas do que está nos céus, o que Deus quer de você é que você eleve o que está na terra para Deus. Então o altar é construído na terra. E depois vem a Torá e te complementa isso. Um passo à frente. Você vai construir também um altar de pedras, que representa o quanto você deve ter cuidado para não chegar próximo de homicídios. O quanto que a Torá enxerga isso de uma forma bem negativa, que é para afastar e manter bastante distância disso. E o altar precisa representar para você a justiça, o ser humano, que é lá onde você vai elevar as coisas da terra para Deus. E terminando, vem a Torá e diz: você não vai subir com escadas. Lembrando, e aqui também está simbologia, a simbologia que a rampa do Mizbeach transmite é o quanto que a pessoa deve ter cuidado com o recato para se afastar de qualquer tipo de relação incestuosa ou qualquer outra coisa do gênero que é abominada pela Torá. Então mantenha a distância de tudo isso. E dessa forma, a Torá que encerra o quanto que o Mizbeach e a Torá, ou todo o conceito do Mizbeach e da Torá, são para o homem poder construir na terra segundo as ordens de Hashem.
Existem algumas ou muitas, eu não sei, sinagogas que você pisa na terra, né? E isso está relacionado com esse princípio que você está falando ou não tem nada a ver?
Olha, o princípio da terra era no Beit HaMikdash, o altar. Na sinagoga não precisa ser. Provavelmente as sinagogas são assim, são mais antigas, que não tinha piso. Antigamente assim era o normal, todas as casas eram assim.
Em Curaçao eu conheci uma maravilhosa desse jeito.
É assim? É porque é antiga.
Muito antiga.
Então esse é o fim de Parashat Yitro. E se Deus quiser, a partir da semana que vem, nós vamos começar a nova Parashá. Parashá de Mishpatim.
Por que ainda chama Parashá Yitro?
Até aqui é Parashá Yitro. A Torá foi dividida em várias porções.
Sim, sim. Mas Yitro. Pai da mulher do Moshe.
É, exatamente. Começou falando dele, que o Yitro ouviu e veio e tal. A Parashá inteira leva esse nome e aqui ela termina. E aí começa... Como?
Ele virou um juiz, né?
Ele não virou um juiz, ele deu a ideia de como montar o sistema judiciário. Ele não era juiz. Ele só deu a ideia.
Ele começou como idólatra.
Ele começou como idólatra e acabou se convertendo depois ao judaísmo. Que... Ele era um bom estrategista, bom conselheiro. E... Bom, Parashat Mishpatim vai ser uma parashá que é um desafio grande, porque é uma parashá muito rica em assuntos, muitas leis, principalmente leis entre pessoas, leis sociais. E então, se Deus quiser, semana que vem vamos começar uma introdução, tem que primeiro entender os conceitos que vão ser abordados e, se Deus quiser, com sucesso.
Calma, só pra...